Amém. Louvado seja Deus. Amém, querido. Que tempo precioso, né, de louvor a Deus, né, Deraldo, sua equipe, pessoas tão especiais. Louvado seja Deus. Vamos orar, né? Deus abençoe, ó Pai, as finanças, ó Deus, os dízimos, as ofertas entregues, ó Deus, que sirvam para a expansão do seu reino. Ó Deus, que o Senhor libere sua graça, sua bênção, ó Deus, nessa área, na vida de cada um de nós. Ó Deus, nos livra, Deus, dos devoradores das finanças, daqueles que querem roubar, ó Deus, a nossa vida. Nos dá prosperidade, Pai. Nos dá, Deus, terra fértil para semear. E nos dá, Deus, boas colheitas no trabalho que fazemos, ó Deus, no uso das nossas finanças. Nos abençoa cada casa, Pai, cada família, que nunca falte o pão, Deus, o pão de cada dia seja entregue, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos, que bênção podemos estar aqui, que bom que você pôde estar aqui. Nós temos uma visita ilustre, né, de uma canadense, né, Vivi? Que bom que você voltou, Vivi. Um mês fora, 35 dias, seja muito bem-vinda, Viviane, nossa irmã canadense, né? Sentimos saudade de você, viu, Vivi? Que bom que você está aqui de volta. Queridos, eu quero dar dois recados para você, para vocês. Eu não quero passar o vídeo não, tá, Léo? É para a gente poder ganhar tempo e eu poder falar com você de forma direta. Esse sábado agora, é o aniversário do Bem Viver. E às 15h, nós vamos estar celebrando esse ministério, esse trabalho com pessoas acima de 60 anos. E porque, aí talvez você fale, não, eu não vou andar com esses velhos não. Preocupa não que eu vou estar aqui. Então, pode vir também, viu? Vocês podem vir também. Eu vou estar ministrando, vai ter um tempo especial de honrar os pais, né? Filhos vão honrar os seus pais. Nós temos uma palavra para essa geração. Muitas vezes é uma geração que é esquecida, né? Essa terceira idade, ela é desprezada, ela já não sabe fazer mais nada certo, ele é muito dependente, mas nós queremos celebrar o legado, né, deixado por essa geração. E nós temos um ministério que há 2 anos foi iniciado, né, trabalhando com, não somente com as pessoas dessa congregação, como a comunidade no entorno. Muitos deles nem vêm na igreja domingo e vem no sábado para receberem informações, a palavra de Deus. Então, se você, vai ser uma festa que nós vamos fazer aqui, então você está convidado, tá, João? É sábado, e se você for da terceira idade, melhor ainda, que aí é a sua galera, você vai poder conhecer muita gente aqui. Vai ter uma festa bem bacana aqui no sábado agora, tá, pessoal? 15h. Vocês vão, podem vir, tá dentro, né, Ari? Ari, tá dentro? Você ainda não, Gilmar? Não, tá, não pode vir, Gilmar. Ô, Gilmar, seus cabelos brancos não te escondem, irmão. Pode vir também. Querido, e além disso, já deixo o recado aí para os homens, né? Tem algum homem aqui? Tem homem aqui? Não. Levanta a mão só para ver. Tem, né? Porque hoje em dia tem que perguntar, né, mano? Para confirmar. Tem que confirmar, né, hoje em dia. E eu quero convidar todos os homens no dia 17, sexta-feira que vem, sem ser essa semana, que seria dia 10, dia 17, todos os homens, nós teremos um encontro de homens, e é um assunto bacana. Nós vamos ter aqui um cara bacana que vai falar conosco, um abençoado médico, um homem de Deus, vai falar sobre a saúde dos homens. Poxa vida, ô Gilson, quem não quer ouvir sobre isso, né? É um médico, crente, um cara cheio de graça de Deus. Ele vai estar aqui ministrando sobre nós, e aí não tem idade não, é homem qualquer um, né? Sendo homem, está muito bem-vindo aqui, tá bom? As mulheres empurrem seus homens, porque eu sei que vocês, mulheres, falam assim, meu marido, eu mando ele, não vai, não é assim que vocês falam? Eu falo com ele e ele não vai, eu vou sempre, ele não vai. Eu sou também igual a você, viu, Gil? Você é assim. Você também é assim, Ari? Você foge do hospital? Foge, né? Meu pai me ensinou desde cedo, ele falava assim, ó, Léo, você tem que fugir de 3 coisas brancas: sal, açúcar e médico. Aí isso, a vida inteira eu ouvi isso. E quando eu fiquei adolescente, né, Gilmar, aí era perigoso, ele acrescentou mais uma. Na época minha estava em alta. Ele falou, Léo, foge de 4 coisas brancas: sal, açúcar, médico e cocaína. Ele falou assim, foge disso também, foge do pó também, que não vai fazer bem. E graças a Deus eu, né, mas eu tenho que voltar para os médicos, gente. Eu estou fugindo demais até. Queridos, hoje é um tempo de ceia, um tempo precioso demais. onde nós queremos, como a palavra de Deus afirma, trazer memórias, coisas extraordinárias, né, da manifestação do nosso Deus, de Jesus Cristo, né, aqui. E eu queria falar sobre isso essa noite, né, nós vamos ceiar daqui a pouco, nós vamos todos vocês convidados. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 19, eu quero trazer uma reflexão, uma verdade, né, sobre esse tempo, né, e esse tema que são... que nós vamos trazer memória hoje, a morte de Jesus Cristo, né? O que significou essa morte? Não vou repetir as mensagens de domingo. Tem alguém que estava aqui domingo? Levanta a mão rapidinho, levanta a mão. Muito bem, algumas pessoas estavam. Se você não estava domingo, eu quero te convidar, você entra no YouTube. Eu falei sobre verdades do Evangelho, tenho certeza que vai abençoar pontos importantes, e eu diria que importantes mais ainda para essa geração que está confusa na sua relação com o Evangelho. Não vou falar exatamente sobre isso hoje, mas eu quero falar sobre benefícios, né, ligados a algo que nós vamos ler agora no João, no capítulo 19. No verso 28, Léo, vamos ler juntos. João 19, 28, a palavra de Deus fala: depois, vendo Jesus, que, só para contextualizar todos vocês, ele estava pendurado no madeiro nesse momento. Jesus estava na cruz, de braços abertos, cravos nas mãos, coroa na cabeça, coroa de espinhos, depois de ter sido humilhado, depois de ter sido desprezado, esbofeteado, cuspiram na cara dele, decretaram, blasfemaram contra ele. Nesse momento, Jesus, braços abertos naquela cruz, o Filho de Deus, no meio daquele ambiente chamado Monte Gólgota, ou Monte Caveira, ali esse texto está acontecendo, e a palavra de Deus fala que depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso embaixo, né, ali embaixo na cruz, no monte, cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a no caniço, né, num cano grande, né, num bambu que seja, de sopo, que tinha, né, uma esponja no final dela, entregaram e chegaram à boca de Jesus. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, né, ele sentiu aquele gosto, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. É interessante ver que no verso 28 fala que Jesus, ele observou e ele disse: tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Isso é muito importante. O Filho de Deus, ele tinha uma obra, ele tinha um propósito, ele veio para cumprir a vontade do Pai dele, a vontade do Pai. O próprio Deus tinha um propósito para Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, e ele disse: olha, agora, na cruz, naquele ambiente, ele falou assim: olha, tudo o que precisava ser feito, foi feito. Para que você entenda esse tudo, né, para que a gente possa alinhar o conhecimento, o que significa esse tudo? Segundo a lei de Deus, uma pessoa, quando errava diante do Senhor, pecava contra Deus, segundo a lei de Deus, era necessário que houvesse a morte de um animal. Esse sangue desse animal derramado, ele supria a condenação que estava sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre essa família. E o animal era morto, ele era sacrificado a Deus, ele era imolado, e ele havia a expiação pelo pecado. A palavra expiação é cobertura. E aquela família, aquele homem, aquela mulher, aquela criança, ela era coberta, espiritualmente falando, por causa da morte de um animal, ela era coberta da sua iniquidade. Havia perdão de Deus. Isso era a instrução da lei. Jesus estava dizendo o seguinte: ó, essa era a instrução da lei. E agora Jesus se tornou o fim da lei, porque ele, de uma vez por todas, não mais todas as vezes, antigamente, os homens e as famílias precisavam fazer isso periodicamente, anualmente, vez por outra, apresentavam diante de Deus um animal, reconheciam o seu pecado, pediam perdão a Deus, e Deus recebia a morte daquele animal. E agora Jesus está dizendo, como fim da lei, eu me tornarei esse animal. Pensa nisso, queridos, nós estamos tão cheios de orgulhos, né? Nós temos um orgulho, uma justiça própria. Eu estou dizendo aqui para você, segundo a palavra de Deus, que Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele se permitiu ser um animal. A Bíblia fala que João Batista, o profeta, falou: eis que vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pensa bem, muitas vezes você fica com orgulho ferido, a pessoa fala que você não é tão legal, você já ficou chateado. A Bíblia fala que o próprio Deus se permitiu ser um animal, ser comparado a um animal que é assassinado. E nesse contexto, Jesus na cruz, como esse animal que foi sacrificado, não agora para a redenção de uma família, não agora para poder perdoar uma pessoa, não agora para salvar uma mulher, agora para salvar toda a humanidade. Jesus observa isso e ele declara uma palavra que está no verso 30, que é: está consumado. Naquela cruz, a última palavra que Jesus disse foi: está consumado. Ou seja, no grego a palavra tetelestai, está consumado. Uma outra tradução para essa palavra é liquidado, fim, acabou. O que precisava ser feito para a redenção de pessoas como eu, de pessoas como você, acabou. Jesus fez, liquidado. A humanidade agora tem uma nova sorte. Pode a humanidade viver uma nova sorte por causa de Jesus Cristo. Amém, queridos? E nesse contexto de tetelestai, nesse contexto de está consumado, eu quero trabalhar aqui para você alguns pontos sobre qual o benefício que eu posso receber, qual o benefício que você pode receber em relação a esse tetelestai, em relação a esse está consumado. O primeiro benefício está em Colossenses, no capítulo 2, no verso 13, e no verso 14, que é: nós somos livres, entenda isso, nós somos livres da condenação. A Bíblia fala que a vós estando, leu 13 primeiro, Léo, a vós estando mortos pelos vossos delitos, e vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, deixa eu falar um pouco sobre isso, que algumas pessoas podem não entender, nesse contexto de incircuncisão da carne é: vocês não tinham aliança com Deus, vocês não eram povo de Deus, é isso que está dizendo, vocês não eram meu povo, vocês não tinham aliança comigo, vocês não andavam nos meus caminhos. É para essas pessoas que Jesus deu vida, Deus nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Verso 14: tendo cancelado, liquidado, alguém pagou a sua dívida. Você já chegou uma vez no banco com uma dívida lá na Caixa Econômica para pagar seu apartamento e alguém falou assim: tranquilo, alguém pagou a sua dívida. Alguém teve essa experiência já? Alguém pagou? Eu nunca tive. Mano, eu estou torcendo para alguém fazer isso para mim. Tudo bem que eu não tenho uma dívida, estou louco para fazer. Se eu soubesse, eu faria. E alguém chega e fala assim: olha, fique tranquilo, cliente, porque não tem mais, eu quero pagar o boleto. Não tem boleto para ser pago. Mas como assim? Alguém veio aqui e pagou para você o boleto. Foi Jesus fez. Havia uma dívida contra nós. E esse escrito de dívida, essa nota promissória, a palavra de Deus fala que na cruz de Cristo, que era contra nós, e que constava de ordenança, ou seja, leis e decretos da lei, o qual nos era prejudicial, porque a gente não cumpria nada, a gente era longe de Deus, andava longe, removeu inteiramente, encravando na cruz. Foi isso que Jesus fez. Jesus pagou a dívida, queridos. É o benefício primeiro do tetelestai. Ele pagou a nossa dívida. E eu preciso dizer para você que a sua dívida não era um boleto de 500 reais, não era um boleto de 1.000 reais, era uma dívida impagável. Importante dizer isso para você. Vou repetir para você poder ir para sua casa mais esperançoso. O boleto espiritual que recaía sobre nós era impagável, ninguém poderia pagar, e Jesus pagou. Amém, queridos? Segundo ponto: o está consumado nos permite viver algo que para mim é espetacular, que chama-se paz com Deus. Você já teve paz com pessoas que você brigou? Seja marido, esposa, seja família, seja um profissional do trabalho, e aquilo te machucou, e você falou assim: não estou feliz com isso, eu preciso resolver. E você vai na pessoa e você fala assim: vamos fazer as pazes, eu quero poder te abraçar de novo. E aquela coisa se resolve, e você recebe paz, e você fica tão feliz. Sim ou não? Alguém já viveu uma experiência de reconciliação? Tenho certeza que a maioria de vocês já viveu, já vivi várias vezes. Agora imagina o que eu estou dizendo. Essa reconciliação não é com homens. Essa reconciliação é com o próprio Deus. Paz com Deus. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 5, no verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Escute, o está consumado de Jesus, ele nos garante paz com Deus. Aí alguém pode dizer, mas pastor, eu nunca fui na presença de Deus e falei mal dele. Eu nunca fui lá com ele e falei, olha, eu não gosto de você. Não, os seus atos declararam isso, mesmo que você não conscientemente fizesse isso. Os seus atos de ir contra a vontade de Deus, os seus atos de ir contra a palavra de Deus, os seus atos de você não amar a Deus, isso gerou em você a ira de Deus sobre a sua vida, a ira de Deus. E a Bíblia fala que nós nos tornamos justos, justificados. Deus nos dá a justificação. E nós podemos ter paz com Deus. Amém, queridos? Você pode dormir em paz com Deus. Talvez as pessoas não te amem e não queiram ter paz com você. Mas você pode ter paz com Deus, porque Ele declarou, está consumado. Terceiro ponto. Nós podemos viver, por causa disso, um processo contínuo de renovação da nossa própria vida, da nossa própria existência. A palavra do Senhor fala em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, e aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, eis que todas se fizeram novas. E alguém pode dizer, por que você está dizendo, pastor, num processo de renovação contínua? Porque trazendo para a nossa realidade, para mim e para a sua, isso aqui é uma realidade espiritual, a nossa realidade é que nós precisamos, dia a dia, abrir mão de coisas velhas e sermos renovados. O está consumado de Jesus nos promete vida nova, tempos novos. Casamentos podem viver tempos novos, relacionamentos de família podem viver tempos novos, por causa de Jesus Cristo. A minha relação com a minha área financeira pode ver um tempo novo. A minha relação com o meu irmão em Cristo pode ver. Por quê? Porque ele falou que aquele que está em Cristo pode viver uma nova vida, um tempo novo. O crente, queridos, você é crente no Senhor Jesus, essa palavra tem que estar marcando seu coração. Porque eu sei que todos nós aqui, em determinados momentos da vida, nos deparamos com o que é velho. Nos deparamos com coisas do passado. Nos deparamos com coisas que Deus não nos quer para frente. Eu preciso ter essa palavra no meu coração de Deus. Isso aqui eu não vou levar comigo. Isso aqui vai ficar para trás. Eu vou viver o novo, o renovar de Deus. A palavra de Deus fala que a cada manhã as misericórdias se renovam. A fidelidade de Deus não tem fim. E essa é uma palavra de Deus para nós. Amém, queridos? Quarta coisa e última desse contexto, nós temos uma coisa, nós temos vitória sobre o maior inimigo da humanidade. Alguém sabe qual que é o maior inimigo na mente? Não, e não é o Satanás, fica tranquilo, ele é o inimigo espiritual. Qual que é o inimigo mental do ser humano? A morte. Conversa com pessoas, as pessoas têm medo da morte. Ele pode ser o milionário, ele pode ser o mais poderoso, se a pessoa não tem Jesus Cristo, ele teme a morte, ele teme o fim, ele teme saber, ele teme não saber e não controlar os próximos momentos da sua vida. A palavra de Deus afirma, e não está escrito, que nós podemos em Cristo Jesus passar da morte pela vida, viver em paz com Deus, sabermos que nós temos uma palavra de Deus a respeito do nosso pós-morte. A palavra de Deus fala em João no capítulo 5, no verso 24, em verdade vos digo, quem vive, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, está consumado. Um homem pode ter vida eterna, uma mulher pode ter, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Queridos, essa é uma promessa para quem crê no Senhor, para quem crê naquele que enviou o Senhor, para quem crê naquilo que Jesus fez naquela cruz, ou seja, nós não entraremos em juízo, Nós fomos justificados pela fé. E nós vamos passar da morte para a vida. Nós vamos viver tempos preciosos com Deus. A Bíblia não nos deixa totalmente claro o que nós viveremos no futuro. Não está totalmente claro. Mas algumas coisas o Senhor permitiu. E uma delas que nós podemos afirmar, segundo a palavra de Deus, é que essa vida eterna, as nossas lágrimas serão enxugadas. Não haverá dor, não haverá tristeza, porque as coisas primeiras já se passaram. E agora nós vamos viver um tempo de novidade com Deus. Muito mais precioso do que a palavra escreveu, muitas coisas além do que a gente sabe, e muito mais precioso e poderoso do que você pode imaginar na sua mente. Certamente você será surpreendido. Amém, queridos? Quatro coisas valiosas que estão atreladas ao tetelestai. Quando Jesus falou, está consumado, quero relembrar você, a primeira coisa que nós recebemos é livres, nós somos livres da condenação. Alguém pagou a sua dívida, foi Jesus Cristo que pagou a sua dívida. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, olha, Jesus pagou a sua dívida, pode dizer para ela, para ele ficar feliz aí. A segunda coisa muito valiosa, nós temos paz com Deus. Não é a paz com um amiguinho, não é a paz com um coleguinha, não é a paz com um familiar, mais do que isso, nós temos paz com Deus. O Deus Criador olha para nós e nós temos o quê? Paz. Isso é muito precioso. Diga para a pessoa do seu lado, você tem paz com Deus? Você tem paz com Deus. A terceira coisa muito importante, por causa disso, nós podemos viver um processo contínuo de renovação. Renovação em Deus. Nós podemos ser renovados dia a dia. A palavra de Deus fala, em 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala, ainda que meu corpo corruptível, este aqui, que adoece, que precisa ir no médico, que o joelho adoece, a palavra de Deus fala, ainda que esse corpo corruptível, como é que a Bíblia fala? Ainda que o meu corpo se corrompa, o meu homem interior, o homem espiritual, ele se renova dia a dia. Essa é uma promessa de Deus. Nós podemos ser renovados na fé, na alegria, na esperança, na presença de Deus conosco. E o quarto ponto, nós temos a vida eterna com Deus. Nós temos uma garantia de vida eterna. E eu quero, antes da gente ceiar, eu quero responder outra pergunta. A minha primeira pergunta é, quais foram os benefícios do tetelestai do Senhor? E agora em meia ceia eu quero responder como acessar o tetelestai. Eu queria pedir, né, não vamos ter uma música, Deraldo, queria pedir para o louvor subir, como acessar o tetelestai, como acessar o está consumado, que agora vem, agora que é a chave, Gilson, agora é o pulo do gato, agora que vamos ver, porque o que Jesus fez, ele fez para todos, mas nem todos recebem o está consumado. Eu quero traduzir isso para vocês de uma forma muito prática. Imagine que nós temos, eu vou dar um exemplo prático para que vocês entendam, a lei nos permite ter médico de graça, sim ou não? O hospital mais perto nós temos aqui é o Odilon Behrens, é o mais perto da gente aqui, muito bem. Então imagine que nós temos o Odilon Behrens ali. Está decretado que você tem médico de graça. Você vai ser atendido pelo hospital. Tem médicos ali que recebem dinheiro do Estado para receber você e cuidar de você. Se precisar de remédio, tem remédio para você. Se precisar passar um tempo no hospital, você vai passar. Se precisar ser alimentado, você pode ser alimentado. Existe. Mas algumas coisas têm que acontecer. Você tem que acreditar que tem um hospital ali perto da pedreira. Você tem que acreditar nisso. A segunda coisa é muito importante. Você tem que sair da sua casa. Ou você tem que ser levado para lá. Você tem que acreditar que tem um hospital. E você precisa sair da sua posição e adentrar esse caminho. As coisas de Deus são exatamente, são muito semelhantes. São muito semelhantes. Pastor, como é que eu acesso, né, o tetelestai? Como é que eu acesso estar consumado? É muito importante a gente conversar sobre isso. A primeira coisa que eu preciso ter fé no Senhor Jesus. Fé não apenas na pessoa de Jesus, mas fé naquilo que Ele fez na cruz, fé nesse evento, de alguém que desceu do céu, o próprio Deus desceu do céu, Ele veio à terra, Ele nasceu de uma virgem chamada Maria, Ele viveu entre nós, Ele caminhou fisicamente entre nós, Ele abriu os braços naquela cruz, e Ele declarou está consumado. O que que ele fez por nós? Ele falou assim: olha, eu construí um caminho. É isso que nós estamos celebrando nessa noite. O caminho que Jesus construiu. Mas eu preciso acreditar nessa palavra e eu preciso entrar nesse caminho. É muito importante. Eu preciso pegar o meu carro, pegar um táxi, pegar o Uber e seguir em direção ao Odilon Berne, senão eu não vou receber a gratuidade que foi dada a mim por meio do hospital e dos médicos. Eu preciso acreditar nisso. Outra coisa importante que eu preciso fazer, a primeira, eu preciso acreditar. Como é que eu acesso? Preciso ter fé. A segunda, eu preciso, nessa analogia que estou fazendo com o hospital, eu preciso reconhecer que eu preciso de um médico. Eu preciso reconhecer que eu preciso ser curado. Eu preciso reconhecer que eu preciso de um Salvador. Isso é muito importante. Eu preciso de alguém que cuide de mim. Eu preciso de alguém, no caso de Jesus Cristo, eu preciso de alguém que não apenas morreu por mim. Isso é bonito. Mas alguém que morreu no meu lugar é mais profundo. Talvez você tenha os seus pais, quando você era mais novo, talvez os pais de vocês disseram assim: olha, fica tranquilo, que se precisar eu vou morrer por você. Seria uma atitude tão bonita, seria especial. Agora imagina o próprio Deus dizendo: eu vou tomar o lugar que era devido para você. Você entende o que eu estou dizendo? Jesus disse assim: olha, eu vou tomar o lugar que era de morte de uma pessoa, eu vou morrer por ele. Isso é que Jesus fez por nós. Eu preciso reconhecer então que Ele fez isso por minha causa. Eu não me salvaria sozinho, eu precisava de um Senhor, de um Salvador. E a terceira coisa, como eu falei na semana, no domingo, é importante para acessar esse caminho, esse caminho proposto por Jesus. A terceira coisa eu quero trazer aqui: Jesus Cristo foi exaltado entre todos. A palavra de Deus fala que Ele se tornou o Senhor de todos. Filipenses capítulo 2, no verso 9, fala que o Pai o exaltou sobremaneira e deu a ele o nome que está acima de todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará no céu, naquilo que a gente não vê, nas esferas celestiais, na terra, na nossa esfera visível, e debaixo da terra, numa esfera invisível. Todos os seres se dobrarão diante de Jesus e vão declarar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor para a glória de Deus. Você quer entrar nesse caminho, você quer acessar o tetelestai de Deus, você quer acessar o estar consumado de Deus, nós precisamos reconhecer que esse Jesus não foi um homem comum. Jesus não era um sofredor apenas. Jesus não era um cara que foi deixado pelos seus amigos. Jesus não era alguém que foi desprezado pela religião da época. Jesus não é alguém que foi abandonado pelos discípulos. Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Deus, Senhor de todas as coisas. Foi Ele que veio para morrer por nós. Amém, queridos? Se você reconhece, você tem fé nisso, se você reconhece a sua necessidade, e se você entende quem é Jesus, você entrou no caminho do estar consumado. Então você está apto para receber os benefícios do estar consumado. Amém, queridos? Eu queria que a gente louvasse a Deus com uma canção, enquanto os meus queridos distribuam, né, os elementos. Você, por favor, aguarde. Enquanto a gente louva a Deus, enquanto vocês distribuem, daqui a pouco nós vamos orar por isso.
Teu sangue leva-me além a todas as alturas. Obrigado. Onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Hey!
Aleluia. Querido, eu vou fazer algo que eu nunca fiz aqui. Eu queria que todos nós viessem aqui à frente. Nós estamos ceiando a ceia do Senhor. Vem aqui todo mundo. Vamos fazer um círculo aqui, né? Não precisa ficar. Faz um círculo, vem cá, um pessoal. A turma pode ficar em cima, né? Aí vocês fazem aí, Deraldo, né? Um ambiente aí. Vem cá, Rafa. Tá aqui a Duda, o Gabriel. Pode vir aqui também, Kátia. Chega mais perto. Não. Pera aí. Nós estamos. Vem cá, bem espertinho. Vem cá, Vivi. Pode vir, Denise, também. Louvado seja Deus. Queridos, que bênção. Podemos ceiar a ceia do Senhor. Amém, queridos? É uma bênção. Como eu disse aqui, essa declaração de Jesus na cruz, ela mudou a sorte da humanidade. O que Jesus fez, queridos, ele criou um divisor de águas, de antes e depois, é importante. Jesus não apenas mudou a data do nosso calendário, não foi só isso que ele fez muito mais que isso. Ele mudou a sorte da nossa vida. Hoje nós podemos, famílias podem ter a sua transformação, a sua vida mudada por causa de Jesus Cristo. Eu disse aqui que nós somos, por causa dessa cruz, por causa desse sangue, nós somos livres da condenação e temos paz com Deus. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, pergunta para ela, você tem paz com Deus? Pergunta para ele, pergunta para ela, você tem paz com Deus? Tem alguém que não tem paz com Deus aqui? Alguém aqui não tem paz com Deus? Estou perguntando aqui, tem alguém aqui que não tem paz com Deus? Está todo mundo com paz com Deus, amém ou não? Amém? Louvado seja Deus. Eu também disse aqui que nós temos uma vida eterna. Não disse? Nós temos uma vida eterna. Nós estamos dizendo aqui que nós não precisamos ter medo da morte, porque segundo a palavra de Deus, atestado por Jesus Cristo, nós passaremos da morte para a vida. É o meu? Não, não é o meu. Nós passaremos da morte para a vida, não entraremos em juízo, mas nós estaremos vivendo com Deus. A minha pergunta para essa outra lado, você tem certeza da vida eterna? Pergunta para ele, vai perguntar, pergunta aí, ó, você tem certeza da vida eterna? Pergunta, tem certeza? Você tem certeza mesmo da vida eterna? Uma pergunta que é valiosa, ela vale muito. Tem alguém aqui que não tem certeza da vida eterna? Alguém aqui não tem certeza? Levanta a mão só para eu saber, não tem certeza da vida eterna, amém? Todos temos certeza da vida eterna, amém. Então nós podemos celebrar com muita alegria, né, o que Jesus fez naquela cruz. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo está ensinando, né, a igreja a celebrar esse momento e a viver essa grande verdade. E ele fala que o que eu recebi do céu e também vos entreguei, pode ser no verso 20, perdão, no verso 23, que também vos entreguei, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, e ele deu graças naquela mesa com seus discípulos, e ele disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Nós estamos nessa noite, queridos, com muita alegria, reconhecendo tudo aquilo que Jesus fez na cruz, o tetelestai, o está consumado, a liquidação que Jesus apresentou. Nós estamos hoje celebrando esse memorial, nós estamos nos lembrando desse grande sacrifício de Jesus. E se você entende, você crê nesse sacrifício, você celebra ele, coma do pão agora.
Aleluia. Glória a Deus.
Que bênção. O corpo partido de Jesus, queridos, o corpo partido que nos dá paz, o corpo partido que tomou o nosso lugar, que pagou a nossa dívida, que nos dá a renovação diária e que nos garante a vida eterna. E do mesmo modo, após ter comido o pão, Jesus ele pega o cálice e ele compartilha desse cálice, o cálice, né? O cálice do vinho, e ele chega para os seus discípulos e fala, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, uma nova aliança, entenda, um novo tempo, entenda, uma nova dispensação, Entenda, o novo renovar, o movimento de Deus na terra para fazer nova todas as coisas. É isso que o sangue de Jesus significa para nós que cremos. Ele falou, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes, que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor com alegria, até que Ele venha. Se você entende o que você está fazendo, se você celebra a morte até que Ele venha, toma do cálice.
Aleluia.
Glória a Jesus.
Amém. Vamos louvar a Deus. Louva a Deus aí. Louvado seja o nome de Jesus. Nós celebramos o Teu nome nessa noite, Jesus. Celebramos o Teu nome, Pai, nessa noite. Mão para a pessoa que está do seu lado.
Levo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou.
Nosso Deus está vivo, amém, queridos? Vivo está. Por isso que Ele prometeu, Ele pode cumprir na minha vida e na sua vida, amém? Louvado seja Deus. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado, né? Pode dar o testemunho. Vem cá, queridos.
Boa noite, igreja. Esse testemunho tem como objetivo honrar o nome de Deus. Nossa filha mudou-se há um ano para a Austrália com o marido, porque ele foi chamado para trabalhar lá, como engenheiro ambiental que ele é. Lá é muito comum mineração. Nossa filha advogada foi para lá e continuou atendendo. Devido ao fuso horário de 11 horas, ela foi dispensando os clientes e vendo que era difícil trabalhar de madrugada. E foi trabalhar como garçonete em restaurante. Para ela não tem problema nenhum, ela sempre foi batalhadora e sempre correu atrás. Mas, para a honra e glória de Jesus, essa semana ela foi convidada para trabalhar na mesma empresa que o marido. É uma multinacional. E Deus abriu uma porta de emprego. Ela respondeu entrevistas em inglês, que ela não dominava, estava com o inglês adormecido, e ela conseguiu essa vaga. Nós louvamos e agradecemos a Deus. Aleluia. Porque sabemos que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Amém. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Se alguém está precisando, agarra com Deus, gente. Porque no tempo dEle, Ele abre portas. Amém. Ele realiza milagres em nossas vidas. Vale a pena confiar nesse Deus maravilhoso.
Aleluia.
Muito obrigada. O quê? Pai, muito obrigada por essa noite maravilhosa, Pai. Onde o Senhor incomodou a cada um para que viesse aqui, Pai. Buscar da Tua palavra, viver a Eucaristia aqui. Tomarmos do pão e do vinho para celebrar a Sua morte. Muito obrigada, Pai, por este momento. E agora leva-nos para casa em Sua presença, Pai. Nos dê uma semana de vitórias. Porque nós cremos nesse Deus maravilhoso, que tem nos abençoado. E nas lutas também, Ele será conosco. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Amém.